Bem, boa tarde. Meu nome é Ricardo Castelhano. Sou Interactive Developer. Aquele Interactive Developer, na realidade, aquilo não se pode chamar Interactive Designer. Hoje em dia, o paradigma da User Experience, as interações não se desenvolvem, mas sim desenham-se. O designer não implica que seja algo visual, gráfico. Ui, ok. Este é o slide da praxe, não é? Já viram as várias sessões, tem que haver este slide, foi uma regra. Os patrocínios, isto faz sempre parte. Ok, a nossa agenda. Antes de mais, quero pedir desculpa pelo seguinte: quem foi à sessão que eu fiz de manhã, eu fiz a sessão em português. Esta sessão eu faço, falo em português, mas a sessão vai estar em inglês, porque o ser humano é limitado e faz-me uma confusão enorme misturar português com termos ingleses. Chega uma altura em que eu estou a falar inglês, metade do que está ali escrito está em português. Então mete-se ali tudo, mete os termos todos em inglês, tudo penalti, sem traduções. Falo convosco em português, que é a nossa língua, não é? Mas os termos que vêm nos livros, mantenho. Posto isso, a agenda vou parti-la em duas partes. O título, como vocês viram, User Experience Superpowers with Expression Blend. Bem, isto é um nome pomposo que o Arthur Toledo, o Product Manager do Expression Blend, deu numa sessão dele, que não falou nada do que eu vou falar aqui. No entanto, a Microsoft Portugal achou o nome fantabulástico e, como regra geral, sempre que é algo de User Experience ou de Blend, eles convidam-me para falar. Então, eu disse: olha, planeei uma sessão porreira, mas o título tem que ser este. Agora, encaixa a coisa, que o tema seja giro e que coincida, bata certo com o tema. E eu assim fiz, parti a agenda em duas partes. Primeira parte, vamos falar sobre User Experience, o que é. Segunda parte, sobre o processo de desenvolvimento de um produto. Por isso é que ainda há pouco eu perguntei quem é que faz lobbies, quem é que faz RIAs. Aqui não interessa. Produto, quem é que produz algo. Okay? E os problemas que nascem durante este processo. User Experience, o que é? O que é? Eu gostava que isto fosse um pouco interativo. O que é para vocês User Experience? A experiência de utilização. Vocês, enquanto utilizadores, quando estão a usar algo, o que é para vocês a experiência? Podem falar à vontade. Hein? Intuitivo. Simples. Rápido. Perceptível. Limpo. Ok, limpo. Temos aí uma coisa para um designer. Seja rápido. Temos aí uma coisa para um developer. A parte funcional, usaremos, não é? O que eu quero com isto dizer, obrigado, antes de mais, é que a experiência de utilização vai exigir trabalho no campo do design de interação. Uma equipa de designers, não sei se vocês sabem, design de interação inclui psicólogos, inclui sociólogos, engenheiros de ergonomia. Não tem nada a ver com design. Quando nós falamos em design, a primeira coisa que pensamos é coisas em bonito, como eu gosto de dizer. Arquitetura de informação, para mim, não faz sentido eu estar a usar. Como a maior parte de vocês fazem sites, não faz sentido estar a usar um site para andar à procura de informação que não é a informação que eu quero. Eu uso algo porque preciso daquilo. Pá, não é porque sim, não vou usar um site porque me dá jeito, porque é giro. Não é nada disso. Interação homem-máquina ou máquina-homem, isto agora neste momento já há dois paradigmas, como nós interagimos também é importante. No Porto, pelo que já soube, eu não tive cá na keynote desta manhã. Mas, como vocês sabem, o Web Day já há 2 dias atrás ocorreu no Porto. E no keynote, o Sharam Izadi, um Microsoft Researcher que está cá, ele falou 5 minutos no final da keynote e ele apresentou uns quantos slides e um deles era muito interessante, que era o primeiro rato. Que ele era uma caixa de madeira. Uma caixa de madeira, deste tamanho. Aquilo para mim, se o rato hoje em dia fosse daquela forma, eu iria ter uma má experiência de utilização daquela porcaria. Aquilo bem maior que a minha mão e é um quadrado autêntico, aquilo nem, não há modo de encaixar a mão naquilo. Ou seja, toda esta parte, isto faz parte da experiência com que nós temos com o produto. E reparem, nós fizemos um site. Eu não tenho nada a ver quem é que inventou o rato. Mas o utilizador, se por acaso tiver um rato que está avariado, ele vai dizer que o problema foi no site, que ele está farto de clicar e que ele não faz nada. Se calhar o rato é que está, até o rato é que está avariado. Há aqui uma série de coisas. Engenharia dos fatores humanos, isto é uma frase gigante para se falar em ergonomia. Mesma história que estava a falar há pouco. Usabilidade, ainda há pouco alguém atrás mencionou que o site ou a aplicação ou o produto desenvolvido tem que ser intuitivo, tem que ser fácil de utilizar, tem que ter uma funcionalidade real, tem que nos, de alguma forma, resolver um problema que nós tenhamos. Um exemplo. Eu dou sempre este exemplo, se tiver aqui alguém que tenha feito o site das finanças, não levem a mal. Hein? Porque atualmente eu até gosto muito desta nova versão. O site das finanças, se aquilo não fosse, se não desse para, falando em título pessoal, se não desse para fazer o IRS, meter o IVA, etc., eu não ia lá. Não ia lá. É daquelas coisas que há temas mais interessantes para eu andar a investigar do que as finanças. Ok? Agora, aqui eu tenho um problema que preciso de resolver. Eu tenho que meter o IRS. Eu sou obrigado a fazer o IRS. Todos nós somos obrigados a fazer o IRS. Eu tenho uma empresa em nome pessoal. Eu sou obrigado a fazer o IVA. Eu tenho que lá ir. Eu tenho um problema. Tenho que ir lá. Ok? Eu quero que aquele site, bem ou mal, preferência bem, seja utilizável e que me resolva e que me ajude facilmente a resolver os meus problemas. O design do interface. Ok, isto sim, já estamos a falar diretamente mesmo para o designer, o conceito de designer que nós temos, o conceito mais lato. Quem faz a parte visual, quem faz os bonecos, se é bonito, se não está bonito. Isto há uma grande vertente que começou a ser estudada há coisa de 2 anos. Não sei se vocês recordam, há uns anos atrás, quando se fazia algum produto, o que interessava era a quantidade de features, a quantidade de coisas que era possível fazer com. Eu faço um site. O site faz tudo, até tira bicas. Alguém quer mandar tirar uma bica com o site? Nem naquele tempo não era isso que se perguntava. O que interessava era, pode fazer muita coisa. Alguém vai poder usar aquilo. Não interessa se alguém vai usar aquilo. Hoje em dia, o paradigma que se prende é, todo o que se faz é centrado no utilizador. A primeira coisa que se vai pensar é, o utilizador, vamos só dar as coisas que ele precisa. Tudo o que nós fizermos, o utilizador vai ter emoções. Bem, isto agora para um developer, isto entramos aqui num campo muito complicado. O utilizador tem emoções. E tem emoções. O antigo site das finanças, quando vocês faziam apply, aquilo demorava N tempo a fazer o upload de todo o formulário gigante que vocês tinham preenchido. Isso, para o utilizador, a emoção que ele vai ter é desespero. Isto é uma grande porcaria. Claro, mas mesmo enquanto estavas à espera, aquilo era desesperante, o que querias era fazer mais coisas. Não é? Ou seja, o utilizador tem emoções. Há coisa de 2 anos para cá, isso começou a ser estudado. Por isso as equipas começaram a ter, as equipas que fazem research de experiência de utilização, por aí fora, começaram a incluir sociólogos, começaram a incluir psicólogos, começaram a incluir um leque de ciências sociais para ajudar. E reparem, isto facilita imenso a vida também aos programadores. Só não vos vão estar a impingir features fantabulásticas. Pá, e eu, enquanto no momento estou a programar, eu também vou gostar, aquilo é um desafio. Vamos arranjar aqui uma feature qualquer. Mas será que vale a pena vocês estarem a perder o tempo? Em título pessoal, vale sempre a pena, que é um desafio que se arranja. E os programadores adoram esses desafios. Agora, vamos pagar para isso? Porque vamos pedir isso, mas vamos pedir para fazer mais trabalhos ao mesmo tempo. Pá, então o que não interessa, joga fora. No meu tempo livre eu investigo e faço umas brincadeiras quaisquer. Ou seja, a User Experience engloba todo um leque de coisas, todo um leque de áreas que não têm a ver diretamente com o designer que sai do IAD, que sai da Faculdade de Belas Artes, quem faz a parte visual, nem com o programador que vem do ISEL, que vem do IST, que vem da Faculdade de Ciências, ou seja, o programador hardcore. Okay? Estamos todos no mesmo barco. Ok, então, processo de desenvolvimento de um produto. Há um tempo atrás, o modo que se processava era este. Eu quero algo. Ok. Quero um site. O que é que o site tem que fazer? E começamos todos a dar ideias. Mas quem começava a dar ideias era a equipa que ia desenvolver aquilo. Estamos a falar dos programadores, dos developers. Esses é que começavam a debitar ideias. O que é que já é possível fazer? O que é que não é possível fazer? Muitas vezes era o que é que não é possível fazer? Vamos arranjar a maneira que seja possível fazer. Uma nova feature que só nós é que temos, ninguém tem. Serve para quê? Não interessa, mas nós vamos ter e eles, os outros não. Isso era interessante. Quando se conseguia ter o produto, havia um corte. O produto está fechado, eu não quero ter mais nada a ver com isto. A equipa de vendas, desarrasquem-se. Vendam, que é para a empresa continuar a ter trabalho, e nós continuamos a fazer as nossas loucuras e as nossas features fantabulásticas. Começou-se a ver que o design, as pessoas começaram a reclamar que havia muita... Aliás, a internet antigamente, aquilo era... folhas em branco, horríveis, tinha só lá a informação que era necessária, ou então Chegava-se a ver folhas azuis, quando digo folhas, uma página HTML, azul, com letras em preto, e andávamos ali a fazer uma grande giga joga para perceber o que é que estava escrito. Depois começou-se a meter uns GIFs animados, que ele havia uma altura com MIDIs a tocar, não sei se vocês se lembram dessa altura, isso aí a meio dos anos 90. Começou-se a achar que se calhar vamos pedir aos designers para fazer qualquer coisa em bonito, porque a web estava toda a ser feita em feio, cheio de features, mas toda em feio, aquilo era horrível. Aparecem os designers, mas há um corte, continuava a haver um corte na fase de desenvolvimento. O designer fazia o layout, depois do layout está feito, chegava ao pé da equipa. Quando eu digo o designer e o developer, estou a falar em equipas, não é? Chegava ao pé da equipa de developers e dizia: este é o meu layout, agora vocês têm que fazer. E os developers começavam: ah, então, mas qual é o deadline que nós temos? Isto não dá para fazer tudo, pá, tu és louco, inventaste para aqui features, coisas, na parte visual, que o cliente nem queria. É pá, mas é giro, fica giro, o cliente vai gostar. E começa tudo à chapada. Ainda há muitas empresas que trabalham assim, hoje em dia. Não é preciso extrapolar ou andar para trás tanto tempo. Para facilitar, para baralhar um bocado mais esta equação. Em alguns locais havia equipas de research que era para conseguir investigar as novas features que ainda não existiam, mas nós vamos ter. E vamos. Toma lá mais uma coisa para o barulho. Isto era tudo muito giro, mas andava tudo literalmente à chapada. E na realidade é que o que se verifica é que toda esta fase do processo de desenvolvimento, todas as áreas, este corte é fatal, se ocorrer, todas as pessoas têm que participar em todas as fases. A engenharia tem que participar logo na fase de design, os designers têm que continuar a participar na fase de engenharia, por aí fora. E isto é um screen, uma fotografia, deste livro, do Sketching User Experience, Bill Buxton, que é um Microsoft Researcher em User Experience. Como é que vamos então ter esta coisa? Agora reparem, vamos ter aqui uma série de problemas. Primeiro problema. Esta frase que é que vos faz lembrar? Isto quase parece aqueles casais que estão casados há 30 anos, mas nunca se deram bem, mas ainda continuam casados há 30 anos. Não é? Então, olha, vamos fazer uma terapia de casal, a ver se realmente eu, designer, consigo falar e o developer me ouve, e vice-versa. Ok, quando foi o lançamento do Silverlight 3, a Microsoft até fez uma pequena paródia, que eu vos vou, é um minuto, que eu vos vou pôr a ver.
Would like to start?
I will.
He only cares about himself.
He is just so into himself. He's always changing what I design. It's like my work is not as important as his work. What is so hard to understand about a layout? It's a freaking grid. How hard is it to keep things in a straight line? Honestly, it's like he's not even trying.
But you know what? I'm doing thousands of lines of code. It's like whatever I code isn't good enough for him. Class.
Oh my god. Shut up.
I am under a ton of stress to get this code working. And really, it's what's on the inside that counts.
Well, here's my recommendation.
Foi o lançamento do 3.
About that application.
So I've always wanted to know, who's the creative one?
I am.
Ok, esta resposta que eles dão no fim, isto é interessantíssimo. Tanto um developer como um criativo, ambos se acham, o designer, ambos se acham criativos. E é verdade. Mas cada um no seu próprio mundo. Cada um no seu próprio universo. E isto faz com que, como é que, uma vez que na fase de trabalho eu tenho que ter estes dois a falar bem, um com o outro, como é que eu vou arranjar maneira? Eu, como é que nós vamos arranjar maneira? De que eles não se matem um ao outro, de que o developer não se espeça porque já não aguenta mais trabalhar com aqueles designers, ou que os designers não se espeçam porque já não aguentam mais as loucuras dos developers. Como é que vamos fazer isto? Este é um problema. Segundo problema. Eu não quero aprender um novo truque. O que é que se quer dizer com isto? Quando se está a falar em desenvolvimento, Silverlight, aparece aqui este software que é o Blend. E a primeira coisa, ainda hoje de manhã houve um colega vosso que me veio colocar essa questão, que é, eu que venho de Visual Studio, o que é que eu faço ali naquilo? O que é que o developer, ele não quer isto. Pá, meu Deus, não me deem uma coisa nova. Eu trabalho em Visual Studio a minha vida inteira. Sou altamente produtivo. Sei todos os truques, sei todos os atalhos, sei tudo daquilo. Pá, por favor, não me deem uma coisa nova. Mesma coisa para um designer, não lhes peçam para fazer edições visuais nisto. Também ele também vai ter um track ali, ele vai lhe dar uma coisinha feia. Então, a ideia é cada um no seu papel. Temos de arranjar uma forma de que isto esteja bem integrado, de que o developer possa continuar a trabalhar no seu ambiente de eleição, o designer consiga, ok, aqui estamos a falar de uma coisa nova, porque, regra geral, os designers trabalham com Photoshop, Illustrator, ferramentas da Adobe. Ok? Então, um grande desafio foi como arranjar um software que, em termos de utilização, seja muito semelhante, em termos de usabilidade, em termos de experiência, seja muito, muito semelhante aos softwares que os designers já estão habituados. E foi assim que nasceu o Expression. A ideia fez os testes de usabilidade nesse sentido. Então vamos deixar o developer no Visual Studio, vamos deixar o designer a trabalhar no Blend e vamos ver como é que as coisas depois podem funcionar bem. Terceiro problema que eu vejo aqui nesta equação. É importantíssimo saber o que o cliente realmente quer, tanto para o designer como para o developer. Vejam o seguinte cenário. Tanto o designer como o developer são criativos. Mas eu penso, o meu modo de ver, o designer é mais crítico, é mais duro quando lhe fazem críticas ao seu trabalho. É muito mais duro. Porquê? Geralmente os designers olham para o seu trabalho e veem um pouco de arte ali. E isso é muito complicado, é que a arte... Para uns é arte, para outros não se consegue perceber o que é que lá está. Ok? Para um developer a coisa não é assim tão crítica. Funciona ou não funciona? Se funciona, mas as coisas estão mal feitas, está mal feito. Não funciona. Muitas vezes um developer pensa assim, não basta funcionar. Tem que funcionar, mas tem que estar tudo aliado, tem que estar tudo certo. Como é que se vai conseguir obter, saber, em todas as fases de construção, o que é que o cliente pensa, o que é que os futuros utilizadores vão pensar, quando estão a trabalhar com o nosso trabalho? E, com isto, foi para responder a este tipo de situação que nasceu o Expression. Porque se vocês forem ver no roadmap da Microsoft, quando nasceu o Blend, ainda não havia... Desculpem, o Expression. O Sketchflow. Ainda não existia Sketchflow. Quando nasceu o primeiro Blend. Não existia esse conceito ainda. Então, eles, com este software, que isto não é um software, isto é um tipo de projeto que se pode fazer através do Expression Blend, é possível nós termos, designers de user interface, etc., conseguir montar todo o site, toda a aplicação, mantendo um aspecto visual feio, feito a lápis, é esse mesmo conceito, está tudo feito em lápis, para que o cliente não vos possa começar a implicar, e isto é uma coisa que os designers detestam, que é, eu não gosto dessa cor, eu quero, se faz favor, os meus quadrados com os cantos redondos, mas quem é que fez o layout? Quem é que inventou aquilo? Foi o designer ou é o cliente? Então, antes de entrar nessas guerras, vamos fazer tudo em feio, mas que seja funcional e que as coisas funcionem. Se possível, não vamos meter a equipa de desenvolvimento a trabalhar, não vamos meter os engenheiros já preocupados com isto, a programar features que nem sequer se sabe se o cliente as quer. Então nós podemos, com o Sketchflow, simular features via animação, via sample data para simular que temos ligações a serviços, isso tudo, para que o utilizador ou o cliente, quando estiver mexendo aquilo, sim senhor, eu quero isto, eu não gosto disto, o login não quer assim, eu quero um login, possa pedir esse tipo de coisas. Quando estiver tudo fechado, o cliente tem aqui este painel em baixo, pode enviar feedback à equipa e a equipa recebe diretamente, importa diretamente para o seu IDE de trabalho, neste caso o Blend, e vai conseguir ver sobre o trabalho, não é um e-mail que nós recebemos. Nós recebemos um e-mail com um documento que nós vamos importar para dentro do Blend. Dentro do Blend vai aparecer escarrapachado em cima do nosso trabalho o que é que o cliente achou. Os sítios estão riscados, por aí fora. E assim é mais fácil de eu saber o que é que o cliente não gostou. Não há aqui grandes falhas de informação. Quarto problema. Isto vem diretamente ligado ao cliente. Quando eu digo agora aqui o cliente, desculpem, é o utilizador final. Eu não me quero chatear. Eu não me quero aborrecer com nada. Eu tenho um problema, quero resolver o mais rápido possível, como vocês ainda há pouco disseram, que era a experiência de utilização, o mais rápido possível, que seja rápido eu chegar ao sítio, e que isso funcione muito rápido a trabalhar com os serviços, porque eu quero me apirar, que eu tenho a minha vida, coisas muito mais interessantes do que estar a perder 2 ou 3 horas para fazer o IRS à frente do computador. Ok? É que o utilizador, cada vez mais, quer é simplicidade. E entre aqueles dois que estão ali, uma buzina de futebol a gás ou uma vuvuzela, qual é que acabou por ter mais sucesso? E não foi pela parte de dinheiro, acreditem. Mas sim pelo simples facto de isto nunca vai acabar, isto eu nunca vou ter que estar a arranjar uma nova garrafa, estar a aprender a meter a garrafa para poder fazer barulho outra vez. Eu com isto que está aqui, vou poder fazer o barulho que quero, onde quero, sempre quero, e nem sequer tenho que aprender a tocar aquilo é meter na boca e sofrer. Não tenho que aprender nada. O utilizador final, não levem a mal, isto não estou a insultar enquanto utilizadores finais, quando vocês estão a usar qualquer coisa, o utilizador final é idiota. Não quer se chatear. Não quer aprender algo novo. Quando eu quero aprender algo novo, é por minha própria iniciativa. Olha, eu quero aprender a trabalhar com esta interface. Agora, um de vocês chega para mim e diz, dão-me esta interface, vais trabalhar com isto. Pai, não quero. Há aqui uma resistência natural do ser humano, que é quando somos obrigados a algo, então o português é muito assim, quando nos tentam impingir alguma coisa, a forçar, chega-te para lá que tenho mais que fazer. Então, tudo o que nós fizermos, temos que arranjar maneira de facilitar a vida ao cliente, ao utilizador final. A segunda parte da nossa agenda vem, então, ligada ao Blend, enquanto ferramenta que nos vai facilitar a vida em todas aquelas fases, em todas aquelas problemáticas que eu vos demonstrei na primeira parte da agenda. O Expression Sketchflow, este tipo de projetos, é a mesma coisa que dizer como sacar a informação do cliente ou dos utilizadores numa fase inicial. É verdade, tal e qual pelas mesmas razões que eu vos disse ainda há pouco. Já vamos ver um pouco mais. Segunda fase. Com o Blend, vamos ter Graphics and Layout, vamos ter funcionalidades próprias para a parte visual. Muito interessante, que é como programar o XAML, o XAML, para um não-developer. Para um designer que não sabe puto de código. E o que é mais interessante é que tudo o que é feito em Silverlight ou WPF, temos uma parte, tudo o que é visual é declarativo, temos código. O código existe lá, não é, basta ter para lá as imagens, e agora alguém decide o que é aquilo. Tudo o que nós fizermos, há código gerado. Não se pode exigir a um designer que só trabalhou com Photoshop e Illustrator, que de repente, por um passo de mágica, saiba escrever XAML. E agora desenrasca-te, abre o Visual Studio e monta o teu layout. Controlos. Este é para os designers, este é para os developers. Sim, senhor, vamos dar controlo. Vamos dar... controlos, não é? Quando vou dar o controlo da montagem visual do meu site ou da minha aplicação ao designer, mantendo toda a estrutura que um developer está habituado. Um botão é um controle botão. Ninguém mais vai inventar o que é um botão. O botão existe, está lá, esses controles existem. O designer vai usar os controles que vocês estão habituados do Visual Studio, são os mesmos. View and View Models. Isto é o que vem solucionar aquela parte do design andar à chapada com o developer. Como manter a parte visual, como deixar a criatividade do designer afastada da criatividade do developer. Sem que o designer estrague o trabalho do developer e o developer estrague o trabalho do designer. Quando estivermos nesta fase, eu vou pedir aqui ao eu pedi, ele estava aqui, ele apresentou isto hoje na keynote e eu aproveitei a deixa, pedi ao Ricardo Fiel para falar um pouco do XAML Zen Garden, quem esteve na keynote devem ter visto, pois a estrutura permite isto. O que ele programou permite isto. Os designers podem fazer toda a parte visual sem estragar o código todo que ele fez, mantendo toda a funcionalidade do site que ele inventou. Ou seja, vocês vão lá ao site, descarregam um projeto em que vocês só vão ter a parte visual, alteram tudo na parte visual, metem o visual todo que vocês querem, enviam lá para o sítio onde ele tem a aplicação dele e vocês criaram uma nova cara, uma nova máscara para o site dele. O designer está completamente, literalmente, separado do developer. Eu faço o que quero sem estragar o dele. Se ele quiser mudar alguma coisa, pode mudar, que não vai estragar o meu design. O meu design só está feito para o código que ele fez. Não há aqui grandes estragos. E vamos ter aqui a última fase, que são os data and resources. Ou, uma maneira de dizer, a um designer, como ele não ficar à espera, neste caso, à espera do autocarro, isto é uma brincadeira, como deixar que o designer comece a trabalhar sem que o developer tenha que ter já os serviços todos feitos, todos implementados. E como é que um designer pode manter o design da sua aplicação ou do seu site constante, pois nenhum designer, da mesma maneira que nenhum developer gosta de estar a fazer copy-paste ad eterno, por muito que isso nos vá facilitar a vida, todos nós gostamos de ter desafios, o designer também não gosta de estar ad eterno. Imaginem-se como era antigamente, antes de aparecer os documentos CSS, quando tinha que estar a mudar visualmente um HTML, quando um projeto tinha 10, 20 páginas de HTML. Eu tinha que estar à mão, abre a página número 1, edita tudo, fecha. Abre a página número 2, edita tudo, fecha. Quando nasceram as CSS externas, aquilo foi o supersumo da batata, que aquilo permitia que eu, ao mudar um lado, editava tudo. Aqui é a mesma coisa. Como dar essa funcionalidade aos designers, sem que eles tenham que estar a mudar em todo o projeto, sempre precisam de alterar uma coisa. E iremos terminar com a parte da animação e interação. Para mim, a animação já não é a animação que se via antigamente quando começaram a surgir os sites animados. Não é um GIF animado. Não estou a falar de animação para um banner. Eu estou a falar de animação ou de interações que permitam ensinar o utilizador sem que ele tenha a sensação de que está a ser ensinado ou que está a aprender algo. Vamos incitá-lo a clicar nos sítios que têm que ser clicados. Vamos incitá-lo a olhar para os sítios onde eles têm de olhar. Para que o utilizador não sinta que está a ser pressionado a aprender uma nova ferramenta, um novo interface, que é para ele poder voltar a revisitar o vosso site, a vossa aplicação, e continuar a usar as funcionalidades que vocês pensaram para tal. Então, o que é esta história do Sketchflow? O Sketchflow é uma maneira rápida de explorar e de fazer iterações em cenários de user interface. Isto porque não vai haver código envolvido. Tudo o que for feito não necessita de código. É literalmente drag and drop de elementos. Colocá-los, posicioná-los no sítio que vocês querem. E automaticamente um botão já vai ser clicável, porque um botão já é clicável por default. O padrão dele já é, se é um button, é um controle, já é clicável. Se vão ter uma lista, então uma lista serve para quê? Para se ver uma listagem de produtos. Automaticamente vai ter logo lá o scroll. Vamos ter logo uma série de funcionalidades. E, facilmente, eu vou poder, através do Sketchflow, poder exportar um zip e enviar aquilo ou colocar aquilo online para que o cliente possa ver e então depois possa nos dar aqueles feedbacks. Protótipos não lineares. Isto é muito interessante. Pois, até nascer o Sketchflow, alguns locais, em alguns sítios, principalmente quando os projetos eram de grande escala, em que fazia sentido, em que já fazia sentido se fazer toda esta planificação do que é que os utilizadores vão usar, não vão usar, etc., já se utilizavam softwares para fazer prototipagem. Se formos pensar do lado da Microsoft, tínhamos ainda temos o Visio. Cheguei a ver pessoal a fazer prototipagens, demonstrações de sites em PowerPoint. Claro, a gente pode chegar ali e simular, clicamos e ele salta para o slide seguinte ou para o slide anterior. Eu estou a simular uma navegação. Quando se fala aqui em protótipos não lineares, está-se a falar de que, literalmente, vocês vão dar a ferramenta ao cliente de ele navegar no vosso protótipo como se já estivesse a navegar no produto final. Se vocês têm um menu, eu posso saltar para a página que me apetecer, quando me apetecer. Eu posso interagir com o que quiser. Tudo isso permite. Vocês não vão ter uma árvore de navegação a direito. Vocês têm toda a árvore de navegação como se fosse já um site final. Em que os utilizadores vão andar por ali a marinar, a sentir o que é aquela aplicação. Prototipagem com a fidelidade correta. Isto é importantíssimo por causa daquilo que eu vos falei ainda há pouco. O cliente, a primeira coisa que vai dizer quando um designer apresenta um layout, ainda só está a pensar se é aquilo que o cliente quer, a primeira coisa que o cliente vai dizer é: eu quero cantos redondos, o logotipo não está igualzinho ao logotipo que eu tenho, a cor não é bem esta, e vocês estão, nem estão aí, porque vocês querem saber se é aquela disposição que vocês querem. Quais cor, qual comando. Vai-nos permitir trabalhar com os nossos clientes ou utilizadores, que já vos demonstrei. Isto é muito importante, pois se vamos ter algo não linear, se vamos ter protótipos não lineares, eu vou querer dar o modo de criar estes protótipos não lineares, vou querer dar as interatividades para quem as vai usar. Neste caso, estamos a falar dos designers. Porque não, vamos lá ver. Não vai ser um developer. Dificilmente vai ser um developer para fazer um protótipo. A pensar no protótipo. Isto é certinho, direitinho. Muito complexo ser o developer que vai começar a pensar num protótipo. Quando eu falo em protótipo, não estou a falar nada de arquiteturas, nada de serviços. Estou a falar na parte de user experience. É tudo aqui. Esta sessão é toda centrada nesse lado do cliente. Então, vamos arranjar modos de que os designers, sem código envolvido, possam inserir interatividades nos protótipos / nas aplicações de produção, porque vai ser o mesmo modo. E, mais uma vez, sample data sources para que os designers não tenham que estar à espera que os serviços sejam feitos para se poder fazer tudo. A ideia é, o protótipo já existe, já está em fase de aprovação ou não aprovação, discussão, ainda os engenheiros, se necessário, estão a fazer outro projeto e ninguém está alocado àquele projeto para fazer arquiteturas ou serviços. Okay? Ninguém espera por ninguém. As coisas podem andar à vontade. E o Sketch Flow tem uma funcionalidade que também é interessante, também não é nenhum Deus dará, que vai-nos permitir exportar um documento Word com tudo o que for feito dentro do Sketch Flow. Quando eu digo tudo o que for feito, estou a falar. O Sketch Flow dá nomes interessantes aos user controls que são criados. Se vocês estiverem a fazer um projeto em Silverlight, vocês vão ter, se querem ter o framework de navegação, o primeiro user control vai se chamar uma page, a vossa página. O Sketchflow vai-lhe chamar um screen. Estamos a trabalhar em screens. Aquilo ainda não é nenhuma página, aquilo é uma visualização de algo. Okay? E vai-nos permitir, dentro desse documento Word, ter tudo que são screens, ter um mapa de navegação, porque isto é não linear, vocês vão ter mesmo uma árvore de navegação, quais são os screens que ligam com quem, vai ter o feedback dos clientes ou dos users que já deram feedback, já experimentaram e vos enviou, vão ter tudo isso. Ele gera automaticamente um documento Word. Sempre que houver qualquer alteração no protótipo, é só chegar lá, exporte docfile, ele exporta o documento, não há razão da equipa, toda a equipa que for estar envolvida daquilo, não saiba o que é que está a ser negociado ou projetado. Okay? E convenhamos, ninguém gosta de estar a fazer documentação. É chato para burro, não é? É muito chato estar a fazer documentação. Tanto na parte do design, como na parte do código, estar a fazer documentação, aquilo é xarope. Ok. Vamos falar um pouco só para os designers. Eu sei, estão poucos cá, mas uma das coisas importantes é, apesar de o Blend não correr no macOS, isto, para mim, é uma grande falha. Espero que um dia a Microsoft resolva isto. Se decidam arranjar uma versão para macOS, é capaz de ser complexo. As ferramentas de eleição dos designers vão poder continuar a ser as mesmas. Os designers, tratamento de raster, trabalham com Photoshop. Para trabalho vetorial, trabalham com Illustrator. Ninguém vos vai pedir. Isto foi uma das primeiras coisas que surgiu quando nasceu o Expression, foi os designers dizerem: eu não tenho que aprender o Expression Design porque aquilo não vale puto. Se formos comparar o Expression Design a um Illustrator, aquilo não vale puto. Ok, então a solução é, continuam a trabalhar com as ferramentas que vocês mais gostam. Com as ferramentas onde vocês são rápidos, onde vocês estão mais que habituados, conhecem os truques todos daquilo, têm as versões todas novas, sempre que sai uma versão nova, vocês já têm a versão nova, já conhecem aquilo frente para trás, já trabalham há 10 anos com aquilo. Vamos sim arranjar maneira de que vocês possam pegar nesses mesmos ficheiros e os possam importar para dentro do Blend. Esta importação faz tal e qual como se faz para dentro do Flash. Para verem que os designers estão aqui, não sei, agora neste momento já entrou mais gente, não sei se são muitos ou são poucos. Quando se pede para se importar um daqueles documentos, vocês vão ter todas as layers e vocês vão selecionar só as layers ou só os elementos que vocês querem importar. Tudo o resto fica no PSD ou no documento AI. Os novos ficheiros da Adobe, que são ficheiros em que toda a metadata vem em documento XML, que são os documentos FXG, que nasceram propositadamente, isto é interessante, nasceram propositadamente para que houvesse uma melhor interação entre o Photoshop, o Illustrator e o Flash, esses documentos também já são importados no Blend 4. Se vocês repararem, não há aqui, e isto é algo interessante se dizeram os designers, não há aqui uma guerra de quem é melhor. Não é isto que se prende. Não é nisso que se está a lutar. O Flash não tem que ser melhor que o Blend, nem o Blend, neste caso Silverlight, ou vice-versa. São praias diferentes para resultados diferentes. No outro dia, ainda, não sei se algum de vocês esteve ainda há pouco, antes do almoço, naquele debate de painel com o Luís Alves Martins e o Tiago Andrade Silva, o Nuno Silva, etc. A resposta, todos eles disseram sempre, foi, e não estavam lá, estavam a falar de outras tecnologias, depende, o que se vai fazer depende, e depende da equipa que está a trabalhar, depende do produto final. Eu não vou poder chegar ao pé de uma equipa que só sabe trabalhar em Adobe e pedir-lhes um projeto em Silverlight. É ridículo. Um projeto vai demorar um ano a fazer. Ninguém vai pagar aquilo. O cliente não vai pagar aquilo. Da mesma maneira que eu não vou pegar numa equipa só de programadores em .NET e dizer, pessoal, vamos todos fazer igual um projeto em Flash. É a mesma história, é ridículo. Vão ter que aprender uma coisa que vocês, se calhar, nunca mais vão usar na vida. É aquele projeto. A praia é específica para cada caso. Agora, para os designers é que jogam nos duas praias. Isto é a malta que anda sempre do barco de um lado para o outro nas praias. Estão sempre na praia. E estes sim, temos que arranjar a maneira de que tudo o que eles façam seja utilizável. The right control for the right job. Isto agora vou dar aqui uma grande facada nos designers. Há aqui uma coisa que os designers esquecem-se. Nunca foram ensinados, esta é a grande verdade. No mundo da Adobe, só agora, ultimamente, é que isto é que começou a surgir isto. Em que o pessoal do .NET já tem isto há anos. O pessoal do .NET tem controlos. Quando se inventou o que era um botão, quando se inventou o que era uma list box, inventou-se a funcionalidade, alguém fez o controle, o controle está funcional, que funciona, todos os anos aquilo. Então agora vou-vos dizer o seguinte, num projeto Flash, ficam já a saber, o pessoal que está aqui, os forem só do .NET e não conheçam esse mundo, num projeto Flash, de um projeto para o outro, inventa-se o que é uma scroll bar, inventa-se o que é um novo botão, inventa-se o que é uma lista, inventa-se tudo. Isto porquê? Porque o designer inventou uma nova parte gráfica, porque o programador só tinha pensado em duas ou três funcionalidades, então vamos ter que reprogramar de novo. Está-se constantemente a inventar a roda. Isto, só agora, quando nasceu no lado da Adobe, há coisa de 2 anos atrás, é que começaram a surgir os controlos a sério, como existem os controlos, como já existiam, e continuam a existir os controlos do .NET. Qual é a ideia? Designers, vocês vão ter uma listagem de controlos. Se podemos lhe dar outro nome, vão ter uma listagem de objetos que vocês vão poder usar nos vossos sites, nas vossas aplicações, que já existem e que fazem as funcionalidades que nasceram para isso. Vocês vão, se querem ter uma janela com uma scroll, vocês vão lá meter uma scroll viewer, que automaticamente ninguém tem que programar que se o texto for maior do que aquele espaço, o scroll funciona. Não é? Vamos ter que usar isso. E depois, todos estes controlos, isto ok, dei a facada nos designers, agora também podemos dar a palmadinha nas costas. Todos estes controlos, dentro do Blend, são customizáveis. Vocês facilmente conseguem entrar até ao risco dos borders e trocarem. Ok? Então facilmente vocês pegam no controle de um botão que é um retângulo e podem fazer daquilo o que quiserem. Uma bola ou o botão que vocês quiserem. Há controle nesse sentido. E existem uma parafernália de controlos, cada um para o seu caso específico. Não é complexo, para os designers, muitas vezes olham para isto e ficam assustados, não é complexo de se pegar no Blender e se começar a trabalhar com aquilo. Não é nada complexo. Há regras, como em tudo na vida temos de ter regras e cuidados, e uma delas é, tudo o que vocês fizerem no Blend está a ser código gerado. Não podem fazer o que se faz no Illustrator ou no Photoshop, que é ter toneladas de layers e que nós vamos ocultando à medida que não queremos mais. Mas isto é algo que se ensina nas faculdades de design. Nunca apaguem trabalho. Porque o que o cliente custou hoje pode não custar amanhã, o que ele custou ontem é o que ele quer hoje. Apagámos e vamos fazer de novo. Só quando chegamos ao Blend, a ideia é, vocês têm toda essa parte no Photoshop, quando vão para o Blend vão fazer já um produto que tem regras, estamos a falar de aplicações, estamos a falar de código que está por trás, não é só colocar a parte gráfica em cima e a coisa está bonita e agora que se arrasquem. Não. Tudo o que for feito está a nascer código por trás. Tem que ter cuidado com isso. Quando não precisam, apagam. Pois, e os controlos? Isto também já foi falado, já vos disse. São os bons velhos controlos que os developers conhecem, por isso, estejam relaxed. Já os conhecem, vão poder programar em direção a eles da mesma forma que já os programavam em .NET, em ASP.NET, em WPF. Vão poder endereçá-los à vontade. Já tens funcionalidades para build, claro. Tem aqui uma coisa interessantíssima que o Silverlight tem, que é o Visual State Manager. Isto para os designers também é porreiro, é fantástico. Tudo que sejam interações, eu posso programar interações. Programar interações, isto entre aspas é propósito, é propositado. Eu posso programar interações sem escrever uma única linha de código, em que eu posso facilmente chegar lá e dizer, este meu objeto vai ter um estado visível, vai ter um estado inativo, vai ter um estado logado, login, vai ter um estado logout, vai ter os estados todos que eu quiser. E, em cada estado, vou-lhe alterar a parte visual, só a parte visual. Quem vai controlar isso vai ser o Visual State Manager, em que, através de um behavior, eu posso dizer, quando eu clicar neste sítio, ou quando algo acontecer, aquele objeto vai mudar. Reparem, eu estou a falar isto como se fosse para dar a sensação que estou a programar. Não, dentro do Blend, vou fazer um drag and drop de um behavior, vai aparecer um painel que vai dizer, o que é que queres que eu faça? E eu digo lá, olha, quando o mouse left button down for clicado neste sítio que é onde eu coloquei, neste objeto, então, vais o elemento, não sei das quantas, que isto é tudo em drops, em dropbox, o objeto, não sei das quantas, vai passar para o estado de login ou logout, whatever. Não precisam programar mais nada. Todas essas funcionalidades estão feitas. E são totalmente customizáveis visualmente. Ou seja, um designer pode entrar lá por dentro e pode mudar tudo o que quiser visualmente do vosso controle. Para os developers que queiram criar novas coisas, claro, estamos a falar de user controls, que a Microsoft até tem um design pattern, um modelo de desenvolvimento para user controls, que são os parts and states, em que vocês poderão dizer quais são as partes obrigatórias para que o designer, quando for alterar, não as possa apagar. Poderá apagar, mas se apagar, aquilo pode dar erro na compilação. Vocês, developer, podem proteger os vossos controls próprios, que vocês inventaram, para que determinados elementos não possam ser removidos. Podem ser editados visualmente, não podem ser apagados do sítio. O XAML não pode ser apagado. Ok. Views and View Models. Isto é o que nos vem facilitar a vida de comunicação entre um designer e um developer. E eu depois vou pedir aqui ao Ricardo, que já está aberto o teu site. Já o abri. Que quando vocês estão a fazer uma página, ou um controle, ou um user control, temos dois... automaticamente nascem dois documentos. Um documento XAML e um documento CodeBehind. Eu meti CodeBehind porque pode ser um CS, C Sharp, se for em VB.NET é outro documento. Em que a parte visual, temos uma camada de apresentação, que é em código XAML, XAML Code, que é declarativo, e vamos ter uma camada lógica que vai estar diretamente associada a esse documento. Há aqui uma coisa terrível. É que estamos a falar de um documento com lógica que está literalmente associado a este documento XAML e eu ao mudar coisas aqui posso estragar coisas que tenho aqui. Pá, basta eu aqui estar a fazer referência a elementos que existem no XAML e automaticamente se o designer apagar no XAML aquilo, alguém vai se queixar. O código está a tentar endereçar alguém que já não existe. Então como é que isso se resolve? Isto vem literalmente ajudar a sanidade mental do designer e do developer. Vamos ter views toda a parte visual só para a parte gráfica, o designer pode fazer o que quiser aí. Inventa com fartura. Pode inventar à vontade. Pode esconder controlos. Pode criar animações, etc. O programador, na parte do ViewModel, aplicou toda a parte lógica. O ViewModel só tem que dizer que depois envia os dados para ali. Aliás, depois a View é que faz binding do ViewModel para ir buscar os dados. Somos todos felizes, ninguém anda à chapada. O programador está a fazer os ViewModels, está ali lá com as guerras que os programadores adoram, e dados, e serviços, e agora arranjar um model, e isto, validar coisas, etc. E o designer está nas views a fazer toda a parte de animação, de interações, toda a parte gráfica, somos todos felizes, e isto continua a funcionar e ninguém se chateia. E existem, para que isto facilite, existe também um número de behaviors. Behaviors são pedaços de código pré-compilados que os developers fizeram e que vão permitir que o designer, dentro do Blend, possa aplicar determinadas interatividades a determinados elementos sem que tenha que escrever uma linha de código. Como é que isto é feito? Existem dois tipos de objetos, que são os behaviors e as actions, e que vocês, como são actions de T e behaviors de T, vocês podem endereçar ou a todos os objetos ou a determinados tipos de objetos, tipo uma grid, ou tipo uma imagem. Então, automaticamente, quando o designer for arrastar esse behavior para cima do elemento, no Blend, estou mesmo a falar um drag and drop, quando ele vai arrastar e quando vai fazer o drop, ele vai ver se o tipo de objeto que eu vou fazer o drop é do tipo de objeto que vocês disseram que o código aceita. Se for um behavior de T e o T é uma grid, quando eu arrastar, ele só vai aceitar se eu largar em cima de uma grid. Foi alguma funcionalidade que vocês fizeram que só funcionam para grids. Não faz sentido no outro lado. Okay? Isto permite que toda a parte de código, o designer, o developer, possa fazer e refazer e reinventar mais e novos, compila, cria-se uma biblioteca que automaticamente aparece dentro do Blend e, a partir daí, o designer poderá utilizar. Ricardo, queres apresentar aqui, falar um pouco do teu Zend?
Boa tarde, antes de mais. Meu nome é Ricardo Fiel. Sou consultor independente. Eu trabalhava na Fullstix até há pouco tempo atrás. E na altura o CTO chegou ao pé de mim com uma ideia que era: estás a ver o CSS and Garden? E se fizéssemos o mesmo para XAML? Quem é que daqui conhece o CSS and Garden? Ok, ótimo. Para os que não conhecem, é um site em que, devido à separação que é possível através de user interfaces declarativas, alterar uma CSS e o conteúdo da página é o mesmo, mas com outro aspecto. Com isto nasceu o XAML Zen Garden, que foi publicado hoje e que está em beta. Portanto, vocês vão ver aqui que eu sou um developer, portanto vão ver aqui as minhas excelentes capacidades de design em algumas áreas. E a ideia é que tudo o que o Ricardo teve a dizer aqui, de o developer trabalha nos ViewModels, o designer trabalha no layout, tudo isso foi aplicado aqui. E o que vocês estão a ver é uma série de controlos sem qualquer estilo aplicado, porque isto é o default, ok? E agora, alterando apenas o layout, nós podemos passar para, por exemplo, ter um vídeo. Ok? Ou adicionar animações. Isto tudo sem código. E como é que isto é feito? Se vocês abrirem um zip que é distribuído, está aqui uma solução. Tens de comprar o WinRAR.
Não estava previsto para abrir isso.
Não? Ah, deixa eu experimentar. Como é que eu faço... Espera. Esquece. Vamos experimentar assim. Se vocês abrirem a solução, vocês vão ter os controlos que eu criei, mas só vão poder alterar design. Vocês não vão ter o código. Para tal, há um contrato. E esse contrato... Ok. Esquece, tem que ser no banco. Yep. Mais logo vai estar disponível um vídeo, quem for a zamozengarden.net, está lá um vídeo e documentação que explica como fazer. A ideia é, abrem no Blend e customizam todo o layout. Já agora. Portanto, reparem que, por exemplo, nos botões, eu alterei até o comportamento deles com o mouse over. Okay? E eu, em design, está aqui a prova que eu não fui feito para isto. Mas isto é um site que foi criado para designers. Portanto, a ideia é, designers, partilhem o vosso XAML para que todos possamos aprender e partilhar conhecimento em XAML, tal e qual como no CSS Zengarden. Okay? Portanto, fica desde já o convite. E tudo isto é possível devido ao que o Ricardo falou de o States and Parts Model. Que esse é o contrato. Portanto, eu digo, um controle tem estas partes e estes states. Okay? Portanto, subcontroles e estados. Só têm que respeitar isso. O resto podem fazer o que quiserem. Portanto, qualquer documentação está aqui. Desde já, deixo o convite e agradeço ao Ricardo por deixar mostrar. Ok? Obrigado. Ah, vá lá, não consegues falar sem microfone.
Bem, já deste cabo quase metade do ar leve. Ok. Bem, obrigado, Ricardo. Pela tua participação. Ok, então agora vamos voltar aqui à parte dos data and resources. Agora, reparem, se nós formos ver aquela parte, aquilo que o Ricardo Fiel apresentou, do XAML Zengarden, vocês não sei se repararam, um dos controles tinha uma scroll view, um scroll viewer que tinha lá dentro tweets do Twitter, uma conta, é da conta aberta, não é? Do public, do Twitter. Agora imaginem, enquanto designers, como montar a parte visual de um controlo que vai ter uma lista de coisas que eu nem sequer sei o que elas são. Ou eu nem sequer as tenho enquanto designer, enquanto na parte design time, enquanto eu estou a montar a parte layout, eu não sei como é que as coisas vão lá estar, eu não sei que coisas estão lá dentro. É possível se ter data sources para a parte de design time. E isto também com o pattern view model, o MVVM. Model, view model, MVVM, model, view model. É possível que o programador, quando desenvolve, quando começa a criar a arquitetura da aplicação, em MVVM, poder dizer que enquanto não tem os serviços a funcionar, e enquanto estiver in design time, o projeto sabe quando está in design time, é quando ele está dentro do Blend, então ele vai ter uma lista de dump data que pode utilizar. Eu não tenho que necessitar, eu não tenho que esperar que ele tenha já os serviços todos completos para que eu possa começar a trabalhar com a informação que vem, para eu saber que informação é que lá está dentro, para eu poder formatar como quero. Não necessito disso. Isso é possível de fazer. Conseguimos ter também recursos só para design time, mesma lógica. Temos recursos de estilos, parte visual. E temos, isto é interessantíssimo, que é os dicionários de recursos. Resource Dictionaries. O que é isto? Designers. Isto não é nada mais nada menos do que o Ricardo Fiel estava a falar, de terem um documento CSS. Ok? Não é um documento CSS, é um documento XAML. Mas a lógica é essa. Vocês vão ter um documento XAML, vai funcionar como se fosse uma CSS, que vai estar externo ao vosso projeto, aos vossos, vai estar dentro do vosso projeto, mas vai estar externo dos vossos, das vossas views, em que as vossas views vão beber a parte gráfica, as formatações visuais, é essa biblioteca. Okay? Alteram uma vez, alteram em todo o projeto. Foi para isso que nasceu as CSS e foi por isso que também nasceu o projeto do CSS Zengarden, que era para demonstrar que era possível fazer isso sem que se ter que estar constantemente a alterar em tudo que era sítio. E vamos poder facilmente fazer o data binding. Claro, reparem, a praia do Silverlight vem muito em direção às raias. Line of Business Applications, LOBs, por aí fora. Os dados têm que estar ligados, estão ligados. As views vão buscar dados a algum sítio, mas vão buscar através de data binding, em que o designer poderá, utilizando behaviors que vêm noutro slide, tal e qual os mesmos behaviors que têm, exemplo de um behavior, drag and drop. Se eu quiser ter uma funcionalidade drag and drop, a única coisa que eu tenho que fazer é o designer, vou ter uma listagem de behaviors.
Aqui serve. Só para vocês verem a listagem de behaviors.
Okay, existe uma listagem de behaviors. Estes são os que vêm. Agora, um developer pode criar novos behaviors, novas actions, pode compilar, pode colocar isso numa biblioteca da empresa, whatever, e automaticamente toda a equipa de design que esteja a trabalhar com o Blend vai ter aqui uma lista mais extensa de funcionalidades. E isto funciona como uma coisa tão simples quanto, se eu quero ter um drag and drop, alguém me ajuda, onde é que está aqui o drag? Mouse drag element behavior, eu vou arrastar este mouse drag para cima do elemento que eu quero arrastar. Não programei mais nada, automaticamente aquele elemento sabe que eu, se eu clicar, posso arrastá-lo, quando eu levantar o dedo do rato, ele já não posso arrastar mais. Eu não programei, eu designer não tive que programar nada. A mesma coisa quando, se vocês quiserem criar um hiperlink, só tem que ter aqui um hiperlink action, arrastam aquilo para cima do bocado de texto que vocês querem, ou o botão, ou whatever, e dizerem qual é o link que vai, qual é o endereço final. Ou seja, não há necessidade de se programar. E a mesma coisa para os MVVMs, existe aqui call methods, eu posso chamar um método que um developer tenha feito, e isto é interessante porque os métodos que vão aparecer ali são os métodos que vocês, os nomes que vocês inventaram. Isto havia aqui uma questão que algumas no início, quando o designer queria que alguma funcionalidade chamasse uma função feita por vocês, um método qualquer, o designer tinha que ir ao code behind e escrever o nome das coisas. E alguns designers nunca programaram na vida nada. Nada. Bola. Esses, para escreverem alguma coisa, não sabem porque é que é as chavetas, não sabem o que é o ponto e vírgula no final. Não é nenhuma crítica. Cada um tem a sua praia. É normal. E estes behaviors vêm facilitar a vida. E com o behavior de data binding, nós vamos poder facilmente também criar ligações, bindings, entre de elementos para elementos. Não tem que ser só entre um elemento da view e ir buscar dados ao view model. Não tem que ser um binding de dados. Posso fazer um binding direto só na view de um elemento para outro elemento. Por exemplo, um exemplo corriqueiro, vocês têm uma imagem, eu posso ter um slider, e se eu mudar o slider, a imagem aumenta ou diminui, faz um zoom in, zoom out. Okay? A imagem cresce e encolhe. Não tem que haver código algum aqui. As propriedades que houverem neste slider estão automaticamente binded à imagem. Não tem que haver código do developer, não tem que haver nada. É tudo feito do lado da view. As animações e as interações. Interações já vêm, já falei um pouco, que é a parte dos behaviors. A parte das animações, a animação, o Blend tem uma timeline. Há aqui uma questão que muitas das vezes o pessoal, muitos dos designers em algumas empresas ou algumas agências, ser designer implica que saibam fazer. Isto é engraçado. Um designer implica que saiba fazer Photoshop, Illustrator, que saiba CorelDRAW, que saiba um bocado de HTML e CSS, se possível que saiba Flash, se possível que saiba conhecimentos de PHP, eu já vi isto no anúncio de emprego, não estou a usar. Já saiba um bocado de PHP, por aí fora. E já vi na mesma empresa a pedirem um programador, tudo o que um programador tem que saber, e que já agora que saiba também um bocado de Flash de animação, e que saiba um bocado de After Effects, e um bocado... Ah, temos de saber tudo. Isto, como as coisas estão, temos de saber tudo. Ok. Um designer, quando pegava no Blend, a primeira coisa que dizia era, quero fazer uma animação. Isto é uma grande volta. Eu no Flash tenho uma timeline, a timeline está ali, é fácil. O Blend também tem uma timeline. Sempre teve uma timeline. Sempre teve. Eu vou só aqui, mais uma vez. Este aqui tem um pequeno storyboard já feito. Vou só mudar a vista para termos aqui. Okay. Temos aqui a timeline. Temos uma timeline tal e qual como também temos no Flash. Não há aqui nenhuma razão para que um designer não possa fazer o mesmo que faz no Flash, não possa fazer endereçado ao Silverlight. Esta timeline tem características muito interessantes. Muito interessantes mesmo. Esta timeline é time-based, baseada em tempo. Não sei se vocês estão, se conseguem, só olhando para aquela frase, conseguem perceber a importância desta funcionalidade. Quando faz uma animação, ok, voltar para a ferramenta de animação é o Flash, né? Que está aí no mercado. Se for para vídeo, temos o After Effects. Mas a animação sempre foi feita baseada em frames por segundo. Isto é fácil de perceber porquê. Tudo o que nós vemos na televisão ou no cinema é frames por segundo. PAL Plus, 25 frames por segundo. NTSC, 28 frames por segundo. Por aí fora, as várias frequências. Quando estamos a falar no Silverlight, estamos a falar em tempo. Queremos dizer o quê? Se eu quero fazer uma animação que vai demorar um minuto do tempo, isto implica que a minha animação vai durar um minuto de tempo sempre, independentemente da capacidade de processamento da máquina. Se for uma máquina rápida, vai esgalhar ali com fartura e eu vou ter uma animação altamente fluida porque ele vai conseguir fazer 30 frames por segundo, 40 frames por segundo. Dura-me à mesma um minuto a animação. Como consegue injetar mais frames, é muito mais fluida, é muito mais agradável à vista. Para os designers isto faz sentido. Se o computador for arcaico e se não conseguir debitar tantos cálculos, continua a ter uma animação que dura um minuto, se for preciso, só tem 12 frames. E ela faz pec, 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 mas continua a durar um minuto. O tempo que vocês projetarem para a animação é o tempo que ela vai existir na realidade. Mais fluido ou menos fluido vai depender da máquina que estiver a ler aquilo. Só. Temos funções de física pré-feitas. Isto nasceu com o Blend 4. Nada que o pessoal, os designers no Flash também não saibam o que é. Poder fazer efeitos de bounce e de elásticos sem ter que os programar. Até uns anos atrás, cada vez quando se queria fazer esse tipo de animações, com física à mistura, tinha que vir o programador para fazer, para arranjar maneira de aplicar as equações de física e as equações de Newton, as leis de Newton, etc., para que as coisas tivessem aquelas funcionalidades, aqueles efeitos visuais. Hoje em dia, temos uma listagem de equações de física que fazem esse tipo de coisas, equações que fazem elásticos, fazem bolas de borracha, que fazem tipo, uma explosão como se fosse uma bala, sai muito rápido, por aí fora, em que é só ter a animação e ir lá dizer eu quero que a minha easing function seja esta. Está lá um gráfico e é fácil de ver. Visual State Manager, já falei um pouco disso, e este Visual State Manager vem muito em direção ao que o Ricardo Fiel falou, dos parts and states. Os states é esta palavra que está aqui, os estados visuais do vosso controle. Os behaviors são reutilizáveis, como já vos mostrei, e isto sim, uma coisa que os developers se queixavam imenso, 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 era que tudo o que era feito no Blend, isto sim, era altamente verboso. Olhava-se para aquilo, já lá vai. Literalmente já lá vai. Tens que editar alguma coisa? Aquilo era deixar, mete para baixo da pilha de tarefas. Há de ser a última coisa que eu quero fazer hoje. Era muito difícil de ir limpar o código, XAML. Era mesmo muito verboso. Isso foi uma vamos chamar correção, para mim aquilo foi uma grande correção, do Blend 3 para o Blend 4, é que o XAML vem muito mais limpo e vem limpo ao ponto de ser tal e qual como se vocês estivessem a programá-lo no Visual Studio. Está mesmo em PEC. Agora, há aqui uma coisa que também que não vem nos slides. Posso já meter o último slide? E sim, escuso ter isto na mão. Há aqui uma coisa que não apareceu nos slides, que é se o designer está a trabalhar no Blend e o developer está a trabalhar no Visual Studio, não há aqui conflito. Não haverá aqui conflito entre os documentos? E a resposta é não. Mesmo que vocês estejam a trabalhar, e isto é interessante, imaginem, eu vou meter aqui um cenário, os developers não. É um cenário hiper mega hipotético. Estamos a trabalhar sem SVNs, ok? Estamos a trabalhar lado a lado, um developer e um designer. Temos ali um disco externo, que é o que está a aguentar a carga toda, do que eu faço e do que ele faz. O que eu fizer não vai fazer um overwrite ao que ele fez. Isto é verídico, não faz um overwrite. Tudo o que eu fizer, automaticamente, do lado dele, quando eu salvar, do lado dele, quando ele tentar mexer naquele documento, vai receber uma notificação, isto é recíproco, no Blend ou no Visual Studio, a dizer, atenção, houve alterações neste documento. O que é que queres fazer? Agora, claro está, isto não é um SVN. Se formos falar em termos de código, se eu apagar a linha do outro, pois, claro, se ele diz que sim, a linha do outro vai-se embora. Mas há aqui um modo, há uma maior ligação entre o trabalho do designer e do developer. Agora, como é que sem se utilizar ferramentas próprias para o efeito, SVNs, etc., como é que eu vou defender isto? Vou defender que, utilizando os padrões corretos que a Microsoft aconselha, como o MVM, o designer só vai fazer view e o developer vai fazer tudo que é view model e model. Logo, se ele alterar alguma coisa aqui, nem sequer tem a ver com o trabalho este. E vice-versa. Ok? Mas há aqui uma grande ligação entre os dois softwares. Ao ponto de um software qualquer que vocês... um projeto qualquer que vocês tenham, vocês poderem pedir para... voltei isto ao estado normal. Vocês poderem para editar o documento no Visual Studio, ou se estiverem no Visual Studio, fazerem o botão do lado direito no ficheiro XAML e pedirem para o editar visualmente no Blend. Automaticamente ele abre o ficheiro, vocês fazem, salvam, ele fecha e manda-vos de volta para onde vocês vieram. Há esta ligação entre os dois softwares. Isto é porreiro. No entanto, continuo a dizer, e isto agora é uma... para acabar, isto já, se alguém quiser.